Srs. Deputados, retomamos novamente os nossos trabalhos. Temos agora connosco, numa audição, o Sr. Dr. Juiz Desembargador Dr. Eurico Reis. Estamos nesta fase a apreciar neste grupo de trabalho o projeto 1030 do Bloco de Esquerda e daríamos, em primeiro lugar, agradecer a presença do Sr. Dr. Juiz e os contributos certamente que nos dará nesta análise para este projeto de lei, e daríamos agora, numa introdução inicial, 10 minutos ao Sr. Doutor e depois passaríamos aos grupos parlamentares para lhe colocar questões e depois voltaria novamente a fazer respostas aos grupos parlamentares. Assim sendo, dávamos início e ao Sr. Juiz 10 minutos para a sua intervenção inicial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. Enfim, me permite recordar algumas memórias boas dos meus últimos 11 anos. Como o tempo é curto, vamos ao que interessa. Eu não retiro uma única palavra daquilo que disse relativamente à estação de substituição. Para mim, a estação de substituição, no modelo que foi desenhado por esta Assembleia na Lei 25/2016, é um hino à vida, é um hino à liberdade de viver, e é a corporização de um dos princípios essenciais, não é só do Estado de Direito, é da vida em sociedade, como nós a concebemos na chamada civilização ocidental. Vossas Excelências existem por causa deste princípio que eu vou referir. Eu tenho a profissão que tenho por causa do princípio que vou referir. Que princípio é esse? É o princípio de que todos os seres humanos são dotados de livre-arbítrio e que têm capacidade e competência para tomar por si sós decisões livres, conscientes, esclarecidas e com conhecimento do que estão a fazer, sem necessidade de que haja outras pessoas, em nome de muitíssimas coisas, que lhes digam como é que eles devem governar a sua vida. As pessoas têm capacidade para decidir livremente, esclarecidamente, com conhecimento de causa do que estão a fazer. Portanto, nós existimos por causa disso, enquanto sociedade, com este desenho que temos, e esta nossa sociedade assenta neste princípio. As pessoas sabem escolher, sabem decidir e são responsáveis pelos seus atos. Daí a minha profissão, que é para garantir que quando as pessoas não querem livremente também assumir as suas responsabilidades, existe alguém que os faz reconhecer. Mas, do meu ponto de vista, e era isso que eu gostava de sublinhar, nomeadamente para as pessoas que votaram contra esta lei 25/2016, que o que está em causa neste momento já não é a gestação de substituição. É o normal funcionamento das instituições democráticas do país. O Tribunal Constitucional. Isto para mim é muito evidente, porque sou juiz e porque sou jurista. Mas eu também tenho a noção de que isto que eu vou dizer não será evidente para muita gente, porque há muitos juristas que têm uma concepção utilitária do direito, acham que o direito é uma pastilha elástica que serve para tudo e mais alguma coisa, para uma coisa e para o seu contrário, e, portanto, são eles os primeiros a denegrir o nosso conhecimento, que é um conhecimento muito específico. Enfim, não é um conhecimento científico como outros. Portanto, um alemão chamado Kirchmann, que viveu no século XIX, disse apenas três palavras do legislador podem destruir bibliotecas inteiras. Portanto, o direito em si não é uma ciência, mas pode ser abordado como através de métodos científicos. E o nosso conhecimento é rigoroso também. Não é a tal pastilha elástica. E o nosso conhecimento vale tanto como os outros conhecimentos. Eu já tive a experiência de ver pessoas, enfim, com habilitações, pessoas qualificadas, serem defensoras do tal achismo. Mas o direito existe, é rigoroso. E uma das questões essenciais no direito é de que as decisões dos tribunais são para cumprir. As decisões transitadas em julgado são para cumprir, desde os tribunais de primeira instância até o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional tem a grande vantagem de não haver recurso das suas decisões e, portanto, transitam imediatamente. E, portanto, o que está em causa é dar cumprimento ao acórdão do Tribunal Constitucional. No acórdão do Tribunal Constitucional foi reconhecido que este modelo de gestação de substituição que foi criado por esta Assembleia não é inconstitucional. O que significa que há um instituto jurídico, para além de um conjunto de tratamentos de saúde, há um instituto jurídico chamado gestação de substituição, do qual nascem direitos e deveres. Mas nascem direitos. E, portanto, a situação que nós temos neste momento é um instituto que é reconhecido pelo órgão constitucional, que diz este instituto existe, é válido, é constitucional, mas não está a ser concretizado. Ou seja, as pessoas a quem este instituto reconhece direitos não os podem exercer. Não os podem exercer porque o Tribunal Constitucional também declarou que veio várias normas que eram inconstitucionais. Mas o que eu quero sublinhar é isto. O instituto existe, portanto já não está em causa a questão da gestação de substituição. Ela existe. O que está agora em causa é dar cumprimento ao Estado de Direito, que é dar resposta digamos, às imposições, não tem outro nome, do Tribunal Constitucional, para que o Instituto funcione na prática cotidiana e para que as pessoas a quem esse Instituto reconhece direitos possam exercer plenamente esses direitos. Isto não significa que nós não possamos criticar o acordo do Tribunal Constitucional. Eu critiquei-o e critiquei de uma forma que até foi considerado por muita gente violenta. Eu acho que foi proporcional à violência das consequências do acordo. Mas nunca me passou pela cabeça não o cumprir. Portanto, o que nós temos que pegar é naquilo... é uma outra coisa. Eu também acho que numa nova legislatura, desde que esta questão seja debatida na campanha eleitoral, permitirá aos deputados rediscutir, se o entenderem, como é óbvio, rediscutir o problema da gestação de substituição. É assim o normal funcionamento das instituições num Estado de Direito Democrático, como o nosso. Até porque eu acho que, de facto, o Tribunal Constitucional criou problemas, por exemplo, o número 12 do artigo 8º, que é aquele que diz que os contratos de gestação de substituição que não obedeçam às regras dos outros números são nulos, e que era uma coisa que já vinha de 2006, eles agora declararam inconstitucional. O que quer dizer, então, o que é que são esses contratos que não obedecem a esses, portanto, aos requisitos dos outros números? São o quê? Portanto, há questões que o Tribunal Constitucional criou, problemas que o Tribunal Constitucional criou, que têm que se dar solução. Por exemplo, esta ideia de que o arrependimento, ou seja, portanto, a revogação do consentimento deve ser só depois da criança nascer, do meu ponto de vista, é errado e desproporcionado, mas é o que lá está. E, portanto, como tal, temos que dar cumprimento, portanto, a este, à linha A, à linha B, à linha C e à linha D, porque, portanto, as outras têm a ver com a questão já resolvida do sigilo. Agora, só um pequeno parênteses, acho que também, portanto, enfim, a solução que foi encontrada, que é aquela que dá resposta ao Tribunal Constitucional, se calhar até é capaz de não ser a melhor. Partindo deste princípio da liberdade que eu defendo, acho que se devia dar a hipótese de, portanto, haver dadores que querem continuar com a sua identidade civil desconhecida e os outros. E depois os casais poderem escolher também se querem beneficiar das dádivas de pessoas que aceitam que a sua identidade civil seja divulgada e dos outros. Portanto, é o princípio essencial da nossa sociedade é a liberdade individual. Portanto, mas, repito, isso só numa nova legislatura, com um refrescamento da legitimidade dos deputados. Agora, até ao final desta legislatura, o que nós temos que fazer é, pôr em ação um instituto que existe, que foi reconhecido como constitucional, que é a gestação de substituição, e dar cumprimento às exigências do Tribunal Constitucional. A primeira exigência, na linha A, é que, portanto, por violação do princípio da determinabilidade e da reserva da lei parlamentar, todas as características dos contratos têm que estar na lei. Não se pode deixar a uma entidade, por mais digna que ela seja, a competência para isso. Tem que ir tudo para a lei. E o que é que fez o Bloco? O Bloco agarrou nas normas que existiam, quer no decreto regulamentar, quer nas resoluções do Conselho Nacional de Procuração Medicamente Assistida, que são regulamentos administrativos, porque o Conselho tem essa competência, e nos textos dos contratos, o contrato tipo também elaborado pelo Conselho, e pôs isso tudo na lei. Portanto, deu cumprimento a esta alínea A. Relativamente à questão da alínea B e da alínea C, porque na alínea D não há nada a fazer, enfim, temos que ficar assim. Depois, se houver problemas, os tribunais decidirão. Mas, portanto, o que fez foi estabelecer um limite o mais cedo possível para que a criança não esteja em portanto, não haja dúvidas sobre o estatuto da criança e, portanto, e disse, até à data do registro. E, portanto, no fundo, o que o Bloco fez foi aquilo que eu disse, que é cumprir as exigências impostas pelo Tribunal Constitucional para que o Instituto possa funcionar. Porque agora já não, portanto, repito, insisto nisto, já não estamos a discutir a gestação de substituição. Ela já foi discutida e o Tribunal Constitucional disse é constitucional, ou disse não é inconstitucional, que é a mesma coisa. Portanto, a não aprovação deste projeto, o que significa, eu peço imensa desculpa para dizer isto, mas é deixar um Instituto que é constitucional pendurado no ar, deixar direitos que são reconhecidos que não podem ser exercidos. Quer dizer, isto não é o normal funcionamento das instituições. Nós tivemos, portanto, as eleições, e com este termino, as eleições para o Parlamento Europeu, em que depois toda a gente vai dizer, e agora tivemos o 10 de junho, a dizer que as pessoas não confiam nas instituições. Eu estou à vontade, porque também na minha instituição, na instituição a que eu pertenço, também a confiança é pouca. Que dizem mais, e com toda a razão, que é isso que é o terreno que permite que os populismos antidemocráticos, anticonstitucionais, nasçam e floresçam. Portanto, que bom exemplo é que a Assembleia estaria a dar se nós ficássemos com esta situação de um instituto e direitos pendurados no ar e não podem ser exercidos. Portanto, e, repito, isto é que é o que está em causa neste momento. Pôr em funcionamento uma instituição reconhecida pelo Tribunal Constitucional e cumprir as exigências do Tribunal Constitucional. Se a Assembleia não fizer isso, não está a prestar um bom serviço aos cidadãos e à democracia. Peço imensa desculpa por dizer isto, até porque estou confiante que tal como da outra vez passou, também agora passará, mas a situação é esta e é isto que eu gostava de dizer para já. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Passava então ao grupo parlamentar proponente, ao Sr. Deputado Moisés, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Permitir o juiz desembargador Eurico Reis, em nome do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, agradecer a presença aqui. O Bloco até solicitou a audição do juiz desembargador Eurico Reis, porque como foi presidente do Conselho Nacional de PMA durante o tempo em que estivemos aqui a fazer a discussão para instituir a gestação de substituição, e também foi presidente do Conselho Nacional de PMA durante o tempo em que o Conselho começou a receber os primeiros pedidos e fez a análise também dos primeiros pedidos, traz certamente uma experiência que é de relevar para este grupo de trabalho e para esta especialidade. Pontuou a questão onde ela deve estar, do nosso ponto de vista. É que o Tribunal Constitucional considerou o modelo português da gestação de substituição constitucional. Aliás, o modelo português é até a terminologia utilizada pelo Tribunal Constitucional, que diz que é um modelo altruísta, excepcional, que respeita o livre desenvolvimento das pessoas, não entra em contradição com direitos fundamentais de nenhuma das partes e, portanto, este modelo continua a ser legal, mas, como disse bem, legal previsto na legislação em Portugal, mas inacessível. E aquilo que nós temos que ver neste grupo de trabalho e na Assembleia da República é se queremos, que exista algo que está previsto na lei, mas que ninguém pode aceder, como dizia, direitos previstos a que ninguém pode aceder, ou se queremos efetivamente, ainda que não seja na formulação inicial que esta Assembleia da República preconizou, ainda que não seja nessa formulação inicial, se queremos voltar a tornar estes direitos acessíveis. E, na opinião do Bloco de Esquerda, a opção que se deveria seguir era voltar a tornar estes direitos acessíveis. Sabendo que aquilo que o Tribunal Constitucional diz, e, enfim, a opinião da qual nós discordamos, mas teremos que respeitar e cumprir. Mas aquilo que o Tribunal Constitucional diz sobre o período para a revogação do consentimento é uma alteração que nos parece que tem que ser feita. Se não for feita, a gestação de substituição fica inacessível, tanto como se não fosse legal. Agora, a ser feita, nós também consideramos que daí podem vir outros problemas. Não escamoteamos isso, como é óbvio. Porque nós, quando propusemos inicialmente, e que foi o que ficou em lei, que a revogação do consentimento poderia ser feita até ao início dos procedimentos de PMA, isto não punha em causa uma terceira parte. Punha em causa aqui a gestante de substituição e a beneficiária ou os beneficiários, no caso de casal heterossexual. Mas ainda não havia uma futura criança na equação. Agora, quando o Tribunal Constitucional diz que a revogação do consentimento tem que ser feita ou pode ser feita até ao momento do nascimento, efetivamente é introduzida aqui uma terceira parte. E isso complexifica. Há duas semanas, creio eu, nós ouvimos aqui o Conselho Nacional do PMA, que sobre a matéria nos disse algo como que acreditam que seria benéfico continuar a tornar acessível a gestação de substituição, mas que seria também prudente introduzir outras alterações para limitar possíveis problemas que venham com esta alteração ao período da revogação de consentimento. Nomeadamente, e de forma muito simplificada, só para destacar duas delas, o facto da gestante ter que ser familiar ou então alguém muito próximo da beneficiária, e o facto da gestante já ter que ter tido... Ou de beneficiário, exatamente. Ou o facto da gestante já ter que ter passado por uma experiência de parto e maternidade. Estas são duas propostas. Depois havia também o parecer da Ordem dos Psicólogos, à semelhança do que se faz com o parecer da Ordem dos Médicos, etc. Isto poderia, no nosso entendimento, prevenir aquilo que possam ser eventuais arrependimentos ou revogações de consentimento. Ora, se efetivamente se conseguisse, à partida, prevenir o máximo possível, os problemas ficavam muito mitigados. Aquilo que eu perguntava era como vê estas propostas e se considera que, dentro daquilo que são os poderes e o funcionamento do Conselho Nacional de PMA, nomeadamente no que toca à gestação de substituição, na análise que faz caso a caso, se o Conselho Nacional de PMA pode efetivamente, até com estas alterações propostas, prevenir situações que possam resultar em arrependimentos. E terminava só com o seguinte, porque nessa audição também a senhora Presidente do Conselho Nacional de PMA disse que ao Conselho Nacional de PMA, já com o anterior regime jurídico da gestação de substituição, tinham chegado a alguns casos e alguns ofereciam algumas dúvidas, etc. E eu percebi que podem chegar casos, pedidos de autorização que ofereçam dúvidas, mas o Conselho Nacional de PMA a esses pode dizer que não, pode não autorizar, como é óbvio. E, portanto, o problema não é chegar casos que ofereçam dúvidas. É se o Conselho Nacional de PMA pode depois fazer a destrinça e autorizar apenas aqueles que não ofereçam dúvidas. E era essa a pergunta que eu gostava de fazer. Se considera, e até porque esteve à frente do Conselho Nacional de PMA e sabe como isto funciona, se o Conselho Nacional de PMA tem essa capacidade de fazer a análise caso a caso, de não autorizar aqueles que oferecem dúvidas ou que parecem mais estranhos ou não se enquadrar naquilo que é o regime jurídico da gestação de substituição, se tem essa capacidade de análise e, novamente, se teria essa capacidade de prevenir ao máximo casos que pudessem resultar em arrependimentos. E era isso. Obrigado.
Muito obrigada. Passava então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Fátima Ramos.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu cumprimento o Sr. Dr. Juiz Desembargador, agradecendo desde já a sua presença. Estamos, de facto, perante um assunto que é complexo e, por isso, o PSD começa por agradecer, portanto, os contributos que trouxe hoje, bem como os que trouxe noutras ocasiões em que foi ouvido neste mesmo Parlamento. De facto, estamos perante uma questão, isto é, o Tribunal Constitucional levantou alguns problemas, como o Sr. Dr. Juiz Desembargador referiu, esses problemas têm que ser resolvidos caso que se queira dar consistência à própria maternidade de substituição. O Bloco de Esquerda apresentou algumas sugestões, ouvimos aqui já outras entidades, nomeadamente o Conselho Nacional PMA, que sugeriu algumas fórmulas de tentar resolver a questão. Dado que, por um lado, o colega do Bloco de Esquerda já lhe perguntou a opinião sobre essas mesmas questões. Portanto, aguardaremos por essa mesma resposta, não deixando, contudo, de frisar que estas questões que foram levantadas pelo Tribunal Constitucional acabaram por trazer outras questões. Ainda recentemente aqui ouvimos pelo Conselho Nacional de Ética, em que surgem, na sequência destas questões, surgem outras questões também extremamente importantes ao nível da ética, nomeadamente o facto de ser permitido à gestante revogar o seu consentimento até à data do registro da criança. Surgem questões extremamente importantes, isto é, vamos supor alguém que queria muito ter um filho porque não tinha o útero, se sujeitou ou fez um acordo com uma gestante para ter uma criança, vamos supor que essa gestante chega àquele momento e se arrepende por alguma razão. Ou seja, como é que fica, neste caso, os pais que decidiram avançar com este projeto de vida, como é que fica essa própria criança que tem na sua genética células desses mesmos pais? Ou seja, estamos perante uma situação que de facto não é fácil. Por um lado, existe, como o senhor disse, o direito à vida como um supremo bem. Existem condições ao nível da ciência que permitem que alguém que por questões físicas não pode ter um filho, a ciência lhe permite ter esse mesmo filho, mas depois surgem todas estas questões que já aqui foram abordadas e, portanto, é mais do que uma questão, é dizer-lhe que estamos perante uma situação que exige uma elevada maturação, que exige bom senso e que exige cada um de nós, na sua própria liberdade, medite sobre a situação e a melhor forma de resolver.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora, se me permite, falaria em nome do Grupo Parlamentar do PCP. O PCP sempre, a posição é muito conhecida, mas relativamente à questão que o Sr. Juiz Desembargador agora colocou, nós o que temos sempre dito, qualquer que seja a decisão do Tribunal Constitucional, sempre dissemos que ela deve ser cumprida. Aliás, como o Sr. Juiz também o disse, as decisões do Tribunal Constitucional devem ser cumpridas e, portanto, não temos qualquer dúvida sobre isso. Sucede que sobre este processo legislativo, que é desse que hoje estamos aqui a falar e a debruçar-nos, têm-se adensado mais dúvidas do que certezas. À exceção do Sr. Juiz, que veio aqui claramente dizer que estas soluções apresentadas resolvem o problema que foi decorrente da decisão do Tribunal, nós temos ouvido outras entidades e, portanto, o grupo de trabalho tem ouvido diversas entidades, designadamente o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e o Conselho Nacional de Éticas para as Ciências da Vida, que levantam questões, novas questões. Eu diria até que são novas questões. E começo pelo o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Os seus deputados que me antecederam já colocaram algumas questões, mas eu recordo-me que a senhora Presidente do Conselho disse que talvez se deveria aproveitar esta alteração legislativa para conformar à decisão do Tribunal Constitucional, rever e ir-se um bocadinho mais longe em algumas matérias, não só naquelas que o seu deputado já o referiu, mas, por exemplo, no, aquilo que, até usando a expressão que o seu deputado Moisés Ferreira já o disse hoje, apertar a malha. Por exemplo, não só na questão dos laços familiares, não é? Portanto, desta proximidade e desta familiaridade, mas também em matérias como a nacionalidade. O facto de haver o acompanhamento e o relatório da ordem dos psicólogos, isto, não é? E a minha pergunta era esta, conhecedor deste processo, o que é que lhe apraz dizer sobre aproveitar esta oportunidade para se produzir alterações para dar resposta, foi esse o entendimento que o grupo parlamentar do PCP teve, a dificuldades que foram decorrentes dos processos que foram chegando sobre este Instituto ao Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Relativamente a esta questão das soluções, deste aperto de malha o proposto pelo Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e na audição hoje do Conselho Nacional para as Éticas e Ciências da Vida, o que foi dito foi, embora salientando o Sr. Professor Jorge Soares, que era uma posição pessoal dele, portanto não refletia a opinião do Conselho, porque não se tinham debruçado sobre aquelas que tinham sido as propostas do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, o que disse foi que provavelmente esse apertar de malha não resolve o problema. Estou a citar. E disse mais, possivelmente ainda cria novos desequilíbrios. Sim. Também gostaria de ouvir sobre essa matéria. Portanto, não tenho mais nenhuma questão para colocar e, assim sendo, pedia ao Sr. Juiz Desembargador que queira responder, fazer comentários a estas questões. Terá o tempo que necessitar, porque nós, de facto, temos ainda bastante tempo e, portanto, o tempo que o Sr. Doutor achar que é conveniente para a explicação e para as respostas de todos os grupos parlamentares.
Muito obrigado pela vossa benevolência e pela vossa generosidade. Há a ver uma coisa. Eu sei que muitas vezes sou assertivo a falar. Isso não significa que eu seja daqueles que acha que tem sempre razão e que não tem dúvidas, não é? Portanto, a minha frase favorita, uma das minhas frases favoritas é, portanto, é aquela do filósofo Sócrates, antigo, do filósofo, que era: quanto mais sei que nada sei. Ou seja, quanto mais aumenta o meu conhecimento, maior é a noção que eu tenho daquilo que não conheço. Mas isso não significa que nós não tenhamos que tomar... Isso pode ser um vício profissional, que são esta. Eu tenho que tomar todos os dias decisões, e vossas excelências também. Portanto, se calhar não nos podemos dar ao luxo de eternizarmos o debate e ir esmiuçando, ir até o fundo, no fundo, no fundo, no fundo. As dúvidas. Portanto, nós vamos até onde é proporcionado, tendo em conta que temos que produzir resultados, porque os cidadãos exigem-nos, e com razão, isso. Portanto, em princípio, tudo o que eu digo é fruto de alguma maturação prévia, não é? Portanto, isso significa que eu acho que sou o dono da verdade? Não. mas significa que tenho argumentos que justifiquem isso. Vamos ver. Onde é que eu vou começar? Houve uma ideia inicial, quando o CNPMA apresentou a ideia, de que a gestante já devia ter sido mãe, por duas razões. A primeira é muito pragmática, é saber que aquela mulher é mesmo fértil. Já ver o que era, portanto, ir-se fazer um tratamento e depois a gestante ser ela própria também infértil. Portanto, não há, nós não temos na política de saúde, e se calhar devemos ter, uma grande preocupação com a fertilidade. Não temos, infelizmente. Quer dizer, e até é um bocado contraditório com aquela ideia de que todos dizemos que quase toda a gente diz que devem nascer mais crianças. Para nascerem mais crianças, temos de dar condições aos pais. E, portanto, temos que ver este problema da fertilidade como um problema, porque, infelizmente, a infertilidade é uma doença que está a progredir. Bom, agora, felizmente, existem outras formas de verificar se a mulher é ou não fértil para não se chegar a este ponto de exigência. Esta ideia foi retirada, e eu, portanto, aceitei até por proposta do Bloco, porque dizia que isso ia limitar muito o campo da escolha das gestantes. Há, de facto, uma razão que levava a esta proposta, que é no sentido de que aquela mulher já está, de certa forma, psicologicamente satisfeita porque já tem os seus filhos. Portanto, esta ideia não é, portanto, não é absurda, é uma ideia que pode ser concebida, tem é que ser sopesada exatamente com as outras questões, portanto, é saber se portanto, enfim, nós queremos uma gestação de substituição mais ampla ou menos ampla. Mas essa, não tenho grandes objeções relativa a essa matéria, embora a objeção que foi apresentada pelo Bloco também é verdadeira. Mas é algo que, portanto, é admissível. Portanto, se calhar até continua a haver, por exemplo, nos casos que foram aprovados, quer no primeiro caso, que era a avó, ou seja, portanto, mas vamos simplificar a linguagem. Essa tinha sido mãe, portanto, tinha sido mãe da filha dela. No segundo caso, que depois não se concretizou, também a gestante também já tinha filhos dela. E isso era um elemento que o Conselho considerava, quando eu lá estava, portanto, considerava na escolha, na aceitação da proposta contratual. Pronto, esta aqui é até relativamente fácil. A questão da proximidade da gestante com os beneficiários, portanto, o casal beneficiário, há um conceito muito interessante em direito que é a família eletiva. Portanto, há as famílias assentes nos interesses e no sangue, e depois há a família eletiva, que é assente nas emoções. Eletiva quer dizer escolha. Portanto, o meu irmão pode não ser aquele que é o meu irmão biológico, mas aquele que eu escolho para ser psicologicamente e emocionalmente o meu irmão. Pela própria natureza das coisas, a gestante nunca andará muito longe. Porque este é um contrato em que as pessoas têm que ter uma enorme confiança no outro contraente. Portanto, e quer dizer, nós não conhecemos assim tanta gente. Portanto, é natural que as pessoas com quem nós queiramos celebrar este tipo de contratos ou outras coisas, seja uma pessoa próxima, quer da família biológica, quer da família eletiva. Eu não sei se é importante pôr isso na lei, até porque depois pode permitir interpretações redutoras que eu acho que são porque não haver a estação de substituição é para funcionar. Não é só para fingir que funciona, não é para ser uma coisa bonita e para emoldurar. É uma coisa que tem que funcionar. Portanto, acho que novamente devemos deixar à liberdade individual das pessoas essas escolhas. E, portanto, acho que não é útil. Eu há bocado vociferei contra os utilitaristas, mas, quer dizer, a utilidade é uma coisa que também não podemos descartar completamente. Temos que ver a utilidade de um ponto de vista ético e portanto, e subsala com os vários interesses que estão em jogo. Eu acho que aqui é mais importante deixar à liberdade individual dos contraentes essas escolhas do que estar-lhe a impor limitações que, como o Dr. Jorge Soares disse, às vezes podem ser contraproducentes. Portanto, ok, a gestão de ter sido mãe não é... Admito. Porque acho que, apesar de tudo, continua... Portanto, a experiência que eu tive, portanto, nos outros processos que não chegaram a ser aprovados, portanto, também havia um número muito interessante de gestantes que já tinham sido mães. Enfim, eu acho que a própria natureza das coisas poderá empurrar para isso. Mas aí, de facto, não vejo mal nenhum. Ou, pelo menos, os problemas que possam acontecer não os antevejo como muito complicados, e, de facto, existem alguns aspectos positivos, mas é nomeadamente aquela questão da satisfação pessoal daquela mulher que já é mãe. Quanto às outras questões, portanto, de impor os laços familiares ou de proximidade, eu acho que isso é demasiado limitativo, porque depois pode ser interpretado de uma forma demasiado apertada e depois inviabilizar o próprio Instituto. Então, acho que essa parte aí deve ser deixada às pessoas. O parecer da Ordem dos Psicólogos não tem nada a opor, portanto, desde que seja tal como o da Ordem dos Médicos não vinculativo, e depois, por outro lado, isso não pode dispensar no corpo de funcionários do CNPMA haja pessoas também com valências nessa ordem, portanto, da psicologia. Já agora também o grande problema que se pôs era, e psicologia, tem a psiquiatria. Portanto, porque a psicologia não é a psiquiatria? E então, digamos, para simplificar, disse, ok, vai à Ordem dos Médicos. Mas nesta valência, enfim, nós sabemos que os psicólogos têm uma determinada mundivisão, os psiquiatras têm outra, embora lidem com áreas da situação mental das pessoas que são muito próximas, mas quer dizer, aviso-vos desde já que os psiquiatras vão começar a dizer, ah, é psicólogo, eu tenho, porque não eu. O que eu digo é que é talvez mais importante ter no Conselho pessoas com essa valência para auxiliarem na decisão. E, acima de tudo, a ver, o que é essencial neste processo é a entrevista que o Conselho faz às pessoas. Porque é olhos nos olhos, é falando com as pessoas. Sim. Que nós notamos os tiques, que nós notamos os problemas. Quer dizer, é óbvio que tem que ser uma pessoa preparada, uma pessoa que saiba como fazer interrogatórios, ou assim, que tenha que ser um juiz, mas por acaso ajuda. Portanto, a entrevista é que é o essencial para nós vermos, ponto um, se a liberdade das pessoas é mesmo liberdade a sério, como diria o Sérgio Godinho. Portanto, se as pessoas não estão a ser coagidas, se a sua vontade não está viciada por erro, portanto, ou seja, nós temos que verificar se tal liberdade é mesmo liberdade. Se as pessoas sabem ao que vão, querem aquilo e não estão a ser constrangidas. De qualquer maneira. Portanto, essa entrevista é fundamental. E é fundamental também para nós percebermos se aquela pessoa vai ou não comprometer-se de alma e coração, como diz o povo, com este compromisso, com a assunção desta tarefa, ao fim e ao cabo, que é ser gestante da substituição, ou se é uma pessoa que é volúvel. Portanto, que resolve, de certa forma, responde à sua pergunta. Portanto, é óbvio que é nesta entrevista que nós vemos se há aqui qualquer coisa por trás, se há, por exemplo, remuneração, se, portanto, se há a gestão remunerada. Portanto, esta entrevista é o ponto crucial. E o Conselho tinha capacidade para isso. Infelizmente, vi outro dia numa coisa, e a doutora Carla já me tinha falado, que estão com deficiências no funcionamento. Portanto, enfim, eu falei aqui algumas vezes nos últimos tempos que era absolutamente necessário transformar o Conselho numa entidade reguladora como deve ser. Portanto, com os sinais exteriores de entidade reguladora, com um corpo de funcionários coerente e consistente, com receitas próprias e tudo isso. Portanto, isso é absolutamente vital, mas é vital para o funcionamento do Conselho, em todo esse aspecto, não é só por isto. Mas, portanto, havendo um corpo de funcionários consistente e havendo pessoas com dedicação para fazer isto, os casos duvidosos são eliminados. Nós eliminámos alguns. Nós tivemos situações em que... enfim, começávamos a fazer perguntas e a solicitar coisas e as pessoas acabaram por desistir, não é? Portanto, é possível eliminar esses quadros, essas situações duvidosas. Quanto à questão da revogação do consentimento, eu acho que o Tribunal Constitucional não fez uma devida ponderação dos interesses. Não fez. Portanto, a situação que existia, portanto, era a gestante podia desistir até às 10 semanas de gravidez, que é o que a mulher grávida pode fazer, que é abortar sem portanto, não é para o casal, portanto, é até o início dos tratamentos, para a gestante é até às 10 semanas de gravidez, porque a mulher pode livremente abortar sem qualquer coisa. E eu acho que isso era razoável, porque eu sou adepto da liberdade responsável. O Tribunal Constitucional fez, para já, menorizou a gestante, portanto, de ser uma pessoa que é uma galinha tonta. O que, por acaso, a experiência que eu tenho é que não eram nada galinhas tontas. Era tudo gente muito séria mesmo. E que sabia o que ia e que queria fazer essa dádiva. E, portanto, portanto, voas voa amanhã. O facto, já agora também, o facto de ter sido mãe... também é isso. Portanto, eu nunca fui mãe, como é óbvio. Quando muito vi a minha mulher e agora vi a minha nora, embora com a minha nora fosse mais fácil, porque a menina teve que nascer de cesariana porque não quis dar a cambalhota, malandro. Mas, portanto, eu vi os padecimentos da minha mulher. Portanto, a gestação, a gravidez, é uma rosa com espinhos. Portanto, é uma rosa, mas tem espinhos, como é óbvio. E, portanto, o facto de uma mulher já ter passado por isso também é mais difícil o arrependimento, porque ela já sabe o que é que vai, já sabe o que é que passou quando estava grávida, não é? Pronto. Mas o Tribunal Constitucional fez uma menorização que eu acho absolutamente, é melhor dizer não, que acho que é inaceitável e que não é justificada. E, por outro lado, não protegeu os interesses da criança. Não protegeu de todos os interesses da criança. Portanto, isso. Enfim, mas pronto. Mas é o que está e é o que temos. Agora, também há uma coisa que é esta. No fundo, o que o Tribunal Constitucional fez foi dificultar a situação. Porque eu também já disse isto e volto aqui a insistir e digo isto mesmo. A criança nasce, os casais heterossexuais, o pai vai registá-la. Os casais homossexuais, a mulher que deu o óvulo vai registar a criança. E depois o casal põe uma previdência cautelar para impedir que a tante registre se registre como mãe da criança. E depois, qual é o fundamento? É o fundamento biológico. Portanto, neste momento, enfim, eu já assisti a muita coisa, portanto, já sou juiz há 30 e muitos anos, mas cambalhotas no sentido de nós passarmos daquilo que é a base da jurisprudência, que é a verdade biológica, portanto, que é os julgamentos nos afastamentos das presunções de paternidade ou maternidade, ou nas averiguações da paternidade ou da maternidade, é assente na verdade biológica. uma pessoa que não seja o progenitor biológico da criança, põe a ação e depois diz, eu não sou o pai ou a mãe, da mãe é mais complicado, eu não sou o pai, da mãe não, a mãe é a mãe, pronto, ok. Eu não sou o pai, faça-se um teste de ADN e prova-se. E pronto, é assim. Portanto, aqui é exatamente a mesma coisa. Portanto, o que o Tribunal Constitucional... Assim, o Tribunal Constitucional pronunciou-se sobre um articulado concreto. A Assembleia da República, como é normal, não apresentou um articulado de resposta. Em Portugal não existe uma coisa que existe noutros países, nos anglo-saxónicos, nos alemães, nos holandeses, que são, é uma coisa que se chama os amicus curiae, os amigos do tribunal, que são pessoas que, tendo um interesse legítimo, podem apresentar articulados ao tribunal, em determinados casos concretos. Se calhar temos que avançar para isso. Portanto, os juízes do Tribunal Constitucional, que a maior parte deles não são juízes de direito, mas há lá alguns que são e, portanto, tinham a obrigação de saber isto que eu estou a dizer, podem não ter tido a percepção de que a realidade jurídica é esta, mas há lá pelo menos três juízes que são e tinham a obrigação de saber isto, porque há são do crime, talvez, não sei, menos uma é, e isto são coisas do civil, mas isto é, com o ordenamento jurídico que está em vigor, é assim, o pai vai registar a criança e o casal, as duas mães, aquela que deu o óvulo, registra a criança e põe uma previdência cautelar e a gestante não faz. Isto, apesar de eu acreditar que, pá, em 99% dos casos não vai haver arrependimentos, desde que neste processo de seleção seja feita uma boa entrevista. E, portanto, essa boa entrevista... Portanto, aliás, o que é que se faz nessa boa entrevista? Também, para já, é expor às duas partes quais são os seus direitos e deveres. Chamar a atenção para esses problemas. Chamar a atenção para uma série de problemas. Por exemplo, é, portanto, novamente o que eu digo, a gravidez é uma coisa complicada e, portanto, há situações de doença. Por exemplo, nos contratos, nos textos dos contratos, estavam previstas cláusulas relativamente a essas situações. Portanto, o que esta entrevista faz é garantir que o consentimento é livre, esclarecido, informado. E isso é importante, isso é vital. E com essa entrevista, eu repito, 99% dos casos não vai haver arrependimento. Mas para os casos em que, e, portanto, enfim, nós devemos ser previdentes e, portanto, devemos preparar-nos sempre, como dizia a minha avó, espera o melhor, mas prepara-te para o pior. Um conselho muito, muito avisado. Portanto, para o tal 1%, há esta solução. Enfim, agora eu espero é que de facto no futuro voltem à situação anterior, porque a ponderação de interesse e de valores éticos que o Tribunal fez o Tribunal Constitucional fez não é a correta. Mas portanto, como ficam os pais é com isto, é assim, tem uma solução. E de facto, vou sublinhar, Sra. Deputada Fátima Ramos, portanto, isto é como aos transplantes, é como as intervenções cirúrgicas. Quer dizer, nós ou nos prostramos perante a natureza e dizemos a natureza manda e nós obedecemos, ou repostamos, que é o que nós fazemos, a natureza humana é isso. Portanto, temos transplantes, temos intervenções cirúrgicas, temos os medicamentos, temos a gestação de substituição para resolver um problema que existe e para dar satisfação a um desejo, uma ansiedade que é legítima, que é vital, de seres humanos, que são nossos irmãos e nossas irmãs, e portanto isto é um problema de direitos humanos. Já vou à última questão da nacionalidade que guardei para o fim. Bom, eu sou ateu. Eu fui educado como católico, mas depois... fruto de coisas pessoais, portanto, acabei por chegar a esta situação de ateu. Mas, novamente, quer dizer, eu só sou ateu porque há pessoas que dizem que acreditam em Deus, porque nós dizemos é ser todos agnósticos, portanto, porque não, nenhum de nós, eu não posso provar que Deus não existe. Os que acreditam em Deus não podem provar que ele existe. Como dizem os meus amigos católicos, ainda tenho muitos, isto é uma questão de fé, tu não tens, olha, chatice. Vais na cota das pessoas de boa vontade, mas isso é porque eles são meus amigos. Eu estou a chamar esta atenção porquê? Porque nós temos também um turismo religioso em Portugal, em Fátima. E passam-se lá coisas muito pouco católicas. Vamos acabar com o turismo religioso. Eu sou ateu e digo, não senhor, eu respeito aquelas pessoas. E vamos tê-las. Vamos tê-las. Nós temos o turismo da terceira idade, dos países estrangeiros que vêm para cá. Porque nós lhes oferecemos condições. Vamos acabar com isso. É melhor não. Muito sinceramente, é melhor não. É melhor não. Estação de substituição pode criar turismo sexual? Pode. Aliás, não é sexual, é reprodutivo. Atenção, calma. Turismo sexual existe, infelizmente. Portanto, não tem nada a ver com isto. Pode criar turismo? Pode. E daí? Então é assim, a estação de substituição é ou não é uma boa solução para problemas de seres humanos? É. Do meu ponto de vista, esta solução que nós temos devia ser transeuropeia. Porquê? Porque isso ia permitir a todas as mulheres europeias que se encontram na situação portanto, que está prevista no número 1 do artigo 8º dar satisfação àquele seu desejo natural, vital, clórico, que é ser mãe. E aos homens já agora também, por exemplo, nós também temos desejo de ser pais. Portanto, isso é uma coisa boa. É uma coisa boa. Só é pena que não exista em mais lado nenhum. Ou existe em outros lados. Numa forma que eu acho que não é tão completa, tão perfeita, tanto quanto as coisas podem ser perfeitas, como existe cá. Então, porquê é que nós vamos privar os outros desta solução que é boa? Vamos criar condições para que, portanto, aquele limite que tem que se impor para o exercício dos direitos, que é não violar os direitos dos outros, seja estabelecido. Mas isso havia. Havia regras. Havia, por exemplo, a exigência de que a criança nascesse cá. Tinha que nascer cá. Que os tratamentos tanto iniciais, ou seja, portanto, a fertilização, tinham que ser feitas cá num centro de PMA português. É óbvio que depois... Portanto, a questão do acompanhamento médico, as pessoas têm o direito de escolher o seu médico, portanto, poderia não ser cá. Mas depois o nascimento seria cá. Porque se não fosse cá, não tinha uma declaração do Conselho a dizer esta criança nasceu na sequência do contrato de estação de substituição validado e legal. E depois podiam... Essas pessoas com essa declaração podem ir aos conservatórios do registro civil e registarem-se como criança, como pais da criança. Portanto, há soluções para essas dificuldades. Acima de tudo, a questão para mim é esta. Eu acho que esta solução é muito boa. Esta solução gera felicidade e, portanto, que o máximo de pessoas possam aproveitar desta situação. E não vejo, mas é que não vejo mesmo mal nenhum. Até porque o que é que nós fazemos com isto? Qual é que é a grande razão para a legalização da estação de substituição? É a mesma coisa com o aborto. É para impedir que as pessoas vão recorrer a este procedimento em condições de vão de escada, em condições em que ficam sujeitos a chantagens para poderem receber as crianças. E isso existe. Essas situações existem. É na Europa, de Leste. Portanto, há casais que foram e que depois tiveram dificuldades imensas para poderem trazer as crianças para Portugal. E depois tiveram dificuldades em registá-las. Portanto, o que é que isto dá? Portanto, ou seja, quando nós criamos obstáculos intransponíveis para algo que é natural, as pessoas vão continuar a fazê-lo. Da mesma forma que as mulheres faziam os abortos. Faziam antigamente, agora até nem fazem. Porque, felizmente, há outras formas alternativas. Portanto, isto é um sentimento natural, é um anseio básico. Se nós impedimos a satisfação desse interesse básico, as pessoas vão continuar a fazê-lo em condições piores. em condições, às vezes, desumanas. E em condições que elas sim é que propiciam aquilo que nós não queremos, que é a estação remunerada e a imposição, ou pior que isso ainda, a imposição às gestantes de condições, enfim, de quase prostituição. Portanto, é isso que nós estamos a resolver. E é por isso é que eu acho que essas limitações no que diz respeito ao problema da nacionalidade não são bem-vindas, são perversas, porque têm efeitos que são, do meu ponto de vista, muito maus para os direitos humanos. Acho que consegui responder a tudo. Acho que consegui. E obrigado pela vossa pergunta.
Muito obrigada. Não sei se algum grupo parlamentar queira fazer mais alguma questão. Então, sendo assim, agradecer mais uma vez a presença do juiz desembargador Eurico Reis aqui no grupo de trabalho. E damos por fim esta nossa reunião. Teremos a última reunião com audições na próxima terça-feira, dia 18.